Paraná em Rede.
Crianças e adolescentes que tiveram Covid-19 podem ter problemas no coração e devem passar por acompanhamento médico. A reportagem é de Amanda Yargas.
Cerca de um terço das crianças que tiveram complicações por conta da Covid-19 e precisaram de internamento apresentam problemas cardiológicos após a doença. O dado é do Hospital Pequeno Príncipe, que criou um ambulatório específico para acompanhar o coração das crianças após a infecção pelo coronavírus. Segundo o cardiologista pediátrico César Souza Filho, o coronavírus pode provocar acometimentos não só no coração, mas em vários órgãos.
A infecção pelo coronavírus, ou o que a gente chama de Covid-19, ela, em alguns pacientes, ela pode criar o que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma síndrome que afeta vários órgãos, não só o coração. Pode afetar fígado, pode afetar rim e também o coração, dentre eles. Essa síndrome, quando ela afeta o coração, as chances do paciente precisar de algum tratamento mais sério, de algum tratamento que às vezes precisa de terapia intensiva, que a gente chama de UTI, é maior. Então a gente precisa dar uma atenção um pouco mais especial para esses pacientes que machucaram o coração por causa do Covid. Então essa síndrome, a gente ainda não sabe por que que uns pacientes apresentam e outros não, ainda estamos investigando a causa dessa síndrome, mas ela já é uma síndrome comprovada desde o começo da pandemia. E a gente avalia todos os que têm, se tem ou não problema no coração.
As crianças e adolescentes que fazem o acompanhamento passam por consulta a cada 2 meses durante 1 ano e realizam exames de ecocardiograma e Holter, que registra o comportamento do coração em um período de 24 horas. Crianças acima de 6 anos, com coordenação motora adequada, passam também pelo teste de esforço físico e ressonância magnética cardíaca, quando necessário.
Alguns pacientes apresentam um problema cardíaco durante a infecção pelo Covid. Mas outros apresentam um problema cardíaco semanas ou meses após a infecção pelo Covid. Então, o protocolo que a gente criou foi de acompanhar todos os pacientes que ficaram internados e tiveram problemas no coração por cerca de 1 ano. E nesse 1 ano, a gente faz algumas consultas e alguns exames, e além do tratamento que a gente faz com alguns remédios, como corticoide, a gente está vendo a recuperação deles, alguns em algumas semanas e outros em alguns meses. Não existe um tempo certo para essa recuperação. Cada paciente apresenta uma recuperação numa velocidade um pouco diferente.
O cardiologista explica quais sinais indicam possíveis problemas cardíacos e devem levar os responsáveis a procurarem atendimento médico para criança ou adolescente.
E o mais importante, de crianças que estão com Covid, para avaliar os sinais de alarme, para caso elas tenham uma dor forte no peito, ou desmaio, ou uma falta de ar muito grande, uma febre muito elevada, todos esses sinais de alarme são motivos para procurar um atendimento médico. Caso eles tenham alguns sintomas após o Covid, caso eles sintam coração acelerado, ou desmaio, ou falta de ar, dor no peito, também é bom procurar um atendimento médico.
Repórter Amanda Yargas.
Polícia Civil alerta sobre sites falsos de agendamento para emissão de RG. Fique agora com o boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Polícia Civil do Paraná alerta a população sobre sites falsos de agendamento para emissão de carteira de identidade. É importante estar atento para não realizar o agendamento ou solicitar a emissão da primeira ou segunda vias do documento em sites não oficiais. O agendamento deve ser realizado exclusivamente pelo site policiacivil.pr.gov.br. Repetindo, policiacivil.pr.gov.br. As fraudes acontecem através de sites que dizem atuar como uma espécie de despachante virtual que prometem facilidades para agendar serviços públicos sob cobrança de uma taxa. Então anote o site certo, policiacivil.pr.gov.br. A fábrica de chocolates da Mondelez Internacional em Curitiba anunciou a abertura de 500 vagas de emprego temporário no mês de setembro de 2021. As vagas são para auxiliar na área de manufatura e têm oportunidade de efetivação. Os contratados, segundo a empresa, vão trabalhar com a demanda da Páscoa 2022. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. os contratados recebem assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, refeição no local, vale alimentação, vale transporte, seguro de vida e outros benefícios. A jornada de trabalho prevista é de segunda a sábado, com sábados alternados. As equipes da fábrica são distribuídas em 3 turnos de expediente. As inscrições podem ser feitas no link rhnossa.abler.com.br/vagas. Repetindo, rhnossa.abler.com.br/vagas. Repórter Jomar Valença.
O fim das Olimpíadas de Tóquio 2020 e a chegada dos Jogos Paralímpicos são uma oportunidade para refletir sobre políticas públicas voltadas para o setor. No Paraná, dos 399 municípios, 272 oferecem formação para modalidades paralímpicas, segundo informações do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, que mantém parcerias para fomentar a cultura esportiva no estado. Acompanhe a reportagem, que é resultado da parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR, da Universidade Federal do Paraná.
As políticas públicas do esporte no Paraná tiveram avanços a partir do levantamento de dados de todos os 399 municípios. O diagnóstico online é resultado da parceria entre o Governo do Estado do Paraná e o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, da Universidade Federal do Paraná. A cooperação rendeu recentemente o programa Esporte que Queremos, uma iniciativa do governo para pensar a política esportiva municipal e traçar um plano estratégico, integrado com o Estado, com base nos dados coletados pela inteligência esportiva. Quem explica sobre os frutos desse trabalho conjunto entre governo e universidade é o Dilson Martins, gestor de fomento e incentivo ao esporte no governo do Paraná.
Primeiro, ter um grande banco de dados que enriquece a ação estratégica das prefeituras municipais e também do Estado. Segundo, que esse banco de dados permite à Universidade Federal fazer as suas pesquisas e devolver para a sociedade conhecimento. E o terceiro é que a gente consegue, então, com base no que temos em termos de diagnóstico, já capacitar os gestores esportivos municipais em cima de evidências concretas.
Dados do Instituto Inteligência Esportiva mostram que no Paraná, 180 milhões de reais vieram da Lei de Incentivo ao Esporte, que são os recursos captados por meio de renúncia fiscal. O levantamento dos pesquisadores ainda mostra que quase 70% das cidades paranaenses não têm uma lei ou qualquer documento que determine as políticas públicas esportivas. O Instituto trabalha desde 2019 em parceria com o Governo do Estado para auxiliar na criação de políticas públicas, por meio de um diagnóstico concreto com dados, como explica o professor Fernando Mesadre, um dos coordenadores do projeto e professor no Departamento de Educação Física da UFPR.
Eu sempre falo, né, que a educação tem o INEP, a economia tem o IPEA, nós temos o IBGE, o esporte não tinha nenhuma ação específica, hoje nós temos sim, né, um instituto que possibilite a construção de dados significativos para a construção tanto da política pública de esporte, que é a base de qualquer ação de política, você ter o diagnóstico, você ter dados consistentes para a elaboração dessa política, né, quanto do próprio desenvolvimento dos atletas frente às Olimpíadas.
O governo trabalhava com a coleta manual de informações dos municípios e, dessa forma, os dados rapidamente ficavam defasados, já que não eram atualizados diariamente. Essa realidade mudou por meio da parceria com o Instituto que realiza diagnóstico online de todos os municípios do estado. Repórter Bruno Caron, em uma parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR, da Universidade Federal do Paraná.
Esportes.
O nadador Daniel Dias conseguiu uma recuperação incrível e conquistou na manhã desta quinta-feira sua 26ª medalha em Paralimpíadas ao chegar em terceiro lugar nos 100 metros livre da classe S5 para atletas com deficiências físicas ou má formação congênita no Centro Aquático de Tóquio. Ele estava em quinto lugar na virada dos 50 metros e até os metros finais quando acelerou e ultrapassou dois rivais para subir ao pódio. Na quarta-feira, o lendário nadador paulista já havia conquistado a medalha de bronze nos 200 metros livre da classe S5, seu 25º pódio em Jogos Paralímpicos na carreira. Daniel é o nadador masculino mais premiado na história das Paralimpíadas. E fique agora com os destaques do esporte do Anderson Luiz.
Apesar de ter iniciado muito bem na segunda parte da Liga de Desenvolvimento do Basquete, com uma vitória contra o Caxias do Sul por 79-29, o Coritiba Monsters perdeu nessa terça-feira para o Campo Mourão por 86-81. A segunda parte da competição está sendo disputada em Curitiba, no ginásio Dirceu Gleiser, na Praça Oswaldo Cruz. Para encerrar a primeira fase, o Coxa enfrentará o Maringá e também o União Corinthians, do Rio Grande do Sul. Já o Campo Mourão jogará também contra o União Corinthians e o Caxias do Sul. De acordo com o secretário de Esporte de São Paulo, Aildo Ferreira, será autorizada a presença de 12 mil pessoas na Neoquímica Arena para a partida entre Brasil e Argentina no dia 5 de setembro. Mesmo indo contra a determinação da Prefeitura da capital paulista, não será exigido comprovante de vacinação para o público e cada espectador terá apenas de apresentar um teste negativo da Covid-19 realizado até 48 horas antes do jogo. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.